Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moya da Proteste. Você por dentro dos seus direitos.
Hoje é o dia do Código de Defesa do Consumidor. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15 de março de 1983. Essa data foi escolhida por conta do discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido.
O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 29 anos. Por isso a gente vai aproveitar aqui a nossa colunista Juliana Moya, que é especialista em relações institucionais da Proteste, para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Juliana, boa tarde para você.
Boa tarde, Jeremy. Boa tarde, Raul. É um prazer estar com vocês de novo.
Boa tarde, Juliana. O que representa esse código para os consumidores, Juliana?
É uma grande conquista para os consumidores de fato, né? Aqui no Brasil, o nosso código decorre de um mandamento da nossa Constituição Federal, né? Ela própria determinou que houvesse um sistema de proteção para os consumidores. O código surgiu em decorrência disso e é realmente um corpo de regras muito importante para que o consumidor seja protegido nas suas relações com fornecedores.
Quais são as principais garantias que você pode destacar para a gente, Juliana?
Anne, são muitas. O nosso código consiste em, essencialmente, em garantias de direitos dos consumidores, né? Por outro lado, ele prevê também algumas obrigações dos fornecedores, mas todas essas normas com as quais nós nos deparamos no dia a dia, como o direito de troca de produtos, caso ele apresente algum defeito, as obrigações do fornecedor de reparação ou de boa-fé perante o consumidor, tudo isso está previsto no nosso código. É um código bastante extenso, né? Que tem muitas normas. E depois ele orienta outras leis também que foram sendo publicadas desde 1990 a respeito desse tema.
Então ele está atualizado? Ele já prevê, por exemplo, garantias para as compras online?
Então, quando ele foi publicado em 1990, ainda não existia, né, essa modalidade de compras online. Então tem ali dentro do nosso código um ou outro dispositivo que fala sobre as pessoas que fazem compras à distância, né, compras remotas, assim chamadas. Mas quando esses artigos foram feitos, não foram pensando nas compras online propriamente ditas, mas nas compras porta a porta ou compras pelo telefone que existiam mais frequentemente naquela época, né? O código em si não prevê nada sobre compras online, assim, muito especificamente. Mas outras leis foram sendo publicadas, respeitando sempre o nosso código, né? Complementando o código nesse âmbito, e já existe uma lei que é especificamente destinada às compras na internet. Então, as normas gerais compras à distância, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e para outras situações muito específicas das compras online, já existe legislação específica também.
Agora, Juliana, uma das situações que o consumidor está bastante acostumado é quando a gente compra alguma coisa e por algum motivo, enfim, não deu, vamos dizer que você não tem aprovado na loja, você não gostou depois, mas ainda está lá com a etiqueta, você tem a nota, você vai lá e troca o produto. Mesmo assim ele ter defeito, é porque você depois viu que não era aquilo, estava num prazo, vamos dizer assim, estabelecido pela loja, e a pessoa vai lá e troca esse produto. É uma garantia do Código de Defesa do Consumidor, já que não teria defeito, ou é aquela relação de troca boa entre a loja, entre a empresa e o consumidor?
Justamente, Anne, não é uma garantia do nosso código. Aliás, muitos consumidores têm uma impressão errada disso, né? Acham que é um direito garantido essa troca sem que o produto apresentar defeito. Mas, na verdade, o nosso código só assegura a compra quando o produto realmente apresenta algum defeito. Nessas situações em que a troca da cor ou da numeração de uma roupa, né, só porque não serviu ou porque o consumidor mudou de ideia, isso não é previsto no código, não é uma garantia, vai depender da política de troca de cada loja. Felizmente, aqui no Brasil, pelo menos as grandes plataformas comerciais já notaram que isso é uma forma de atrair o consumidor, né? O consumidor gosta de ter essa opção de poder trocar depois, comprou correndo, experimentou, como você disse, né? Ou qualquer outra razão que aconteça, ele sabe que ele pode lá trocar. As lojas perceberam que isso atrai o consumidor, então na maioria das grandes superfícies comerciais aqui no Brasil, a gente conta com essa opção também.
Mas esse poder de arrependimento tem o consumidor que compra pela internet, né?
Exatamente. É, quando eu falei que o código prevê algumas regras para compras à distância, né, essa é uma das regras previstas, o direito de arrependimento em até 7 dias. Então, o consumidor que compra online e se arrepende da compra, sobretudo nos casos em que depois ele constata que a informação que estava no site não foi suficiente, ou quando o produto chegou, ele não era exatamente como estava descrito, se faltou ali alguma especificação no contrato, nessas situações ele tem o direito de devolver o produto sem nenhum custo para ele no prazo de 7 dias. Até os custos de frete, né, para quando ele receber o produto e depois para mandar de volta, é a empresa quem tem que arcar com isso.
Ô, Juliana, e de quem é a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor? O comerciante ou o fabricante?
Vai depender um pouco da razão, né? Mas na generalidade dos casos, o código prevê uma responsabilidade solidária entre os dois. Então, o consumidor que compra um produto que depois apresente um defeito que cause algum dano efetivamente, né? O consumidor se machuca ou tem algum dano patrimonial ou outro tipo de dano, né, em decorrência da utilização desse produto, ele pode acionar tanto o próprio comerciante, né, a loja na qual ele efetuou a compra, quanto o fabricante, porque o código extende essa proteção. Então, para o consumidor não ficar mesmo desamparado, ele aumentou o número de pessoas que estão responsabilizadas por esse tipo de dano, no caso, o próprio vendedor e também quem fabricou aquele produto.
E se o consumidor pegar na rua, por exemplo, um panfleto de propaganda de uma loja com um determinado preço, vamos dizer que seja uma promoção, ou até mesmo um desconto, mas quando vai lá no estabelecimento comercial, não está valendo aquele desconto, a história é outra. O que é que o consumidor faz? Qual é o que vale? O que está no panfleto ou o que está lá na loja?
Tânia, o fornecedor, ele fica vinculado à oferta que ele faz, né? Então, o consumidor tem que ter atenção no panfleto, principalmente se for um panfleto, né? Tem que ter atenção se vai especificar a data da promoção ou algum outro pormenor, né, que seja muito específico de uma promoção pontual. Caso não seja especificado ou esteja dentro do prazo anunciado, o fornecedor sempre é obrigado a cumprir aquela oferta que é mais vantajosa para o consumidor. Então, se anunciou um preço mais baixo no folheto e na loja não está aquele preço, a loja é obrigada a cumprir com o preço mais baixo do folheto. A mesma coisa com as formas de pagamento. O folheto diz que aceitam, por exemplo, o cartão de crédito de cheque. Chegando na loja, tem que aceitar especificamente aqueles meios de pagamento que foram anunciados.
Obrigado, Juliana.
Eu que agradeço. Uma boa semana para você.
Boa semana para você também, Juliana Moya, especialista em relações institucionais da Proteste, conversando com a gente sobre o dia hoje, que é o dia do Código Defesa do Consumidor.